Joseph.
Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
Let's go back, back to the beginning, back to when the earth, the sun, the stars all
Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 577 ao som de Hilary Duff. Se você estiver ouvindo, é claro, o podcast editado pelo querido Edu Garcia. Fala aqui seu host com um companheiro inseparável, Eduardo Marques.
Grande Rafael Fishman, é, aqui agora é a dupla, né? Porque o trio tá meio capenga aí, nosso querido Breno Mazzi está ocupado,
muito trabalho. Eu mandei mensagem no começo da semana, e aí vamos convidar alguém, não sei o que, você não respondeu, esqueci, ficou por isso mesmo.
Semana que vem, com Breno
ou sem Breno, a gente chama alguém aqui para compor também o nosso coro, mas duas pessoas, bate bola aqui, sai legal, tem pauta, bastante coisa pra gente falar essa semana, tá bacana o podcast. É, mas antes, vamos pro recadinho, né? Começando aqui de uma forma inédita, falar de vídeos.
Então, antes do seu recado, vamos começar de uma forma inédita. Eu vou puxar aqui um comentário que não é um superchat, ó. Do Felipe Teixeira Rodrigues da Silva, que disse que tá pegando aqui ao vivo, ó, pela primeira vez. Show de bola, já deixou o like, Felipe, dele aqui. Seja bem-vindo, e fica o convite aqui para quem está escutando esse podcast no futuro, né? Na versão editada do Eduardo Garcia, que
também
a gente faz transmissão.
Voltar e deixar um like reverso.
Também pode, pode. Mas fica aqui o convite para quem não sabe que nós transmitimos o nosso podcast ao vivo toda quinta-feira, 3 horas da tarde, pelo horário de Brasília, no nosso canal no
que
YouTube.
Que 3 horas o quê? 6 horas.
3 horas é aqui no México. Aí, ó, a cabeça não tá funcionando, não. 6 horas da tarde, pelo horário de Brasília. E óbvio que o que você escuta na versão editada faz parte aqui, mas aqui tem mais coisa, né? Tem o que não vai pro ar, tem a nossa conversa aqui com comentários aqui entre pautas, os superchats que a gente responde, umas bagunças aqui que a gente faz, umas interrupções, umas brincadeiras. Então, se você quiser acompanhar aí, como o nosso querido Felipe, que está acompanhando pela primeira vez, chegue mais aí na semana que vem.
Isso aí. Vamos então continuar aqui com os recadinhos pré-pauta. Saíram dois vídeos no youtube.com/MacMagazine da semana passada para cá. Falei sobre a AutoStorePal, a primeira loja alternativa de aplicativos para iPhone disponível aqui na União Europeia. Para quem não sabe, moro aqui em Portugal, então tive essa oportunidade de mostrar para vocês como é instalar, como é usar uma loja alternativa à App Store,
e
novidade.
Confirmado a brincadeirinha 4. Do nome, né? Foi quem que falou pra gente?
Foi o Marcos Mendes, né? Foi. Eu no vídeo resolvi não afirmar, porque era uma suspeita só, mas é isso mesmo. É PAL e NTSC, os formatos de cores lá, antigos. E fiz também um vídeo de dois produtos da Rode, a australiana Rode, que não são produtos de áudio dessa vez. Até podem ser usados com produtos de áudio dele, mas são dois suportes magnéticos para você usar com iPhone para filmagens. O Magnetic Mount e a Phone Cage, que é uma gaiola. E olha, eu falei no vídeo, tava lendo cage, né? E aí eu traduzi para uma das coisas que pode ser cage, que é jaula. E aí teve alguém que comentou lá no vídeo, eu tenho uma gaiola também de outra marca, o cara me corrigiu assim indiretamente, sabe? Na hora não deu. É realmente a tradução melhor pra cage nesse caso é gaiola do que jaula.
aquela corrigida
não, bonita, ele foi gente, né? Boa, assim, nem falou que eu tava sincero. Errado, né? Mas é isso, dois produtos magnéticos, são produtos MagSafe, um é mais simples, que é o Magnetic Mount, o outro é a Phone Cage, e aí dá pra você acoplar luzes, microfones, transmissores sem fio, SSDs, muita coisa bacana nesses produtos da Rode. Então lá no YouTube, Marcos Mendes, como o Edu acabou de citar ele aqui, no último sábado falou sobre a polêmica aí com o review do Marcus Brownlee, o MKBHD do AI Pin, mas ele tratou mais como a forma como a internet reage, né, a opiniões e reviews e tudo mais. Vale a pena conferir a coluna de Marcos Mendes no último sábado. No domingo, Bruno Santana discutiu se existe futuro para o Apple TV Plus no Apple Vision Pro. Segundo o Bruno, a Apple perdeu aí o bonde de aproveitar diferenciais, umas coisas assim que poderiam vender mais o headset e o próprio Apple TV Plus nessa estreia do headset aí. Até a Disney fez supostamente mais do que a Apple. é uma das coisas que ele cita. E fica então a dica, a sugestão desta coluna. E você, Eduardo Max, fez um review novo aí.
Saiu o review meu, foi nessa semana, foi?
Ah, não.
Já tô perdido.
Tá perdido,
aqui.
Né?
Não, foi. Pô, eu tô escrevendo alguns, né? Que eu tava empacado aqui. Eu não sei mais de qual que a gente tá falando.
O kit
saiu
de
agora
viagens e o stand extensível 3 em 1 da Mofi.
Foi, muito, vale conferir lá, muito bom. Esse kit de viagem aí é o meu fiel companheiro já há um bom tempo. Eu tinha a primeira versão, que eles lançaram em 2021. Tiveram alguns probleminhas, né, que a gente até comenta no post. Lançaram esse 2023, que é muito parecido, mas melhora aí alguns aspectos para você descobrir o que melhorou, dá uma conferida lá no post. E um outro que é uma espécie de stand, mas também faz ali um papel de tripé se você precisar, ele estica legal, dá pra você mexer no ângulo ali, então dá pra você botar o iPhone de costas e poder se filmar numa boa, bem tranquilo, vale a pena conferir que são produtos bons, né? Mofi é uma marca legal, aquelas marcas faz parte daquela seleção de marcas premiums ali que a gente sempre fala, né? Belkin, Nomad, Native Union, que são marcas bem legais, que fazem produtos muito interessantes, então confira!
E simbora para a pauta da semana.
Let's go back to the beginning.
Está marcado para o dia 7 de maio, é uma terça-feira. Num horário atípico, aliás, é o segundo evento seguido que a Apple faz num horário atípico? Acho que o penúltimo.
Acho que é o segundo.
Ah. O penúltimo foi o do Halloween, né?
O penúltimo
não,
tinha uma temática,
aí.
Né?
Não, a gente já teve evento esse ano ou não?
Não.
Esse é o primeiro evento do ano?
Primeiro evento, né? Do ano.
Ah, então o penúltimo foi o do Halloween, que começou meia-noite aqui pra mim. 9 horas da noite no Brasil?
Foi 5 horas da tarde, não foi? Lá em Cupertino? 5 horas da tarde em Cupertino são 9 horas da noite no Brasil, né?
Eu sei que começou meia-noite
aqui. Acho que é isso, é.
Foi aquele evento lá.
Mas esse aí tinha uma desculpa, né? Por conta da temática noturna ali e tal, Halloween e tudo. Eles quiseram fazer uma brincadeira. Lá em Cupertino nem era de noite ainda, né? Era 5 horas da tarde, mas ok.
Não, foi tudo pré-gravado, né? Também.
É, mas esse parece que é pra estar experimentando mesmo, né? Uns horários diferentes,
assim,
pra poder ver o que faz mais sentido.
Ou tá experimentando ou também tá dando a oportunidade de pessoas dos mais diversos fusos terem a oportunidade de acompanhar o evento em horas boas. Porque pra mim, por exemplo, foi péssimo começar meia-noite, mas pra galera lá da Califórnia foi excelente, né? 5 da tarde.
Foi.
É, esse vai começar muito cedo. Na verdade, esse é 7 da manhã PT. PT é a hora do Pacífico. Ah, não. Isso daí é a hora de Cupertino, né? PT
Pacífico. 7 da manhã lá, 8 da manhã aqui pra mim, 11 da manhã no Brasil e... Que horas
3 da tarde
aqui. Pra você?
3 da tarde em Lisboa. Então, um bom horário.
É, então, ser... 7 da manhã é muito cedo, né?
É. Pra Califórnia.
É.
Não, e normalmente, vamos ser justos aqui, a galera do fuso da Apple, que é esse fuso de Cupertino, de São Francisco, do Vale, são os mais prejudicados, porque as pré-vendas ou tudo começavam tipo 5 da manhã,
né?
Lá, 4 da manhã, e aí era 8 da manhã em Nova York, e aí você vai estendendo aí os fusos. Mas como eles estão... O fuso de lá é ruim. Você tá quase nesse fuso, né? É ruim.
Eu tô uma hora de diferença. Mas pra mim vai ser 8 horas
da
manhã.
É um fuso ruim. Eu, quando tô no MMT, eu odeio esse fuso. Não gosto dele.
É ruim mesmo. Você já acorda com o mundo acontecendo já.
Exato, é isso.
Tudo. Na hora de dormir é legal, porque você vai dormir, tá todo mundo dormindo. Então tá tudo calmo, assim, sabe? Não tá... Você às vezes pode se sentir prejudicado, né? Quando você vai dormir, porque no Brasil as coisas ainda estão acontecendo e tudo. Ainda, tipo, o trabalho ainda poderia estar rolando de alguma forma. Mas é
na hora que eu durmo, ainda tá as coisas acontecendo, mas já desacelerou, sabe?
Na hora que eu durmo, você tá acordando, cara.
É,
olha que parada doida. Eu vou dormir, se eu dormir meia-noite...
Nessa época do ano, a gente tá... É, que começou o horário de verão aqui, tá 7 horas, cara.
É 7 horas muito da manhã aí pra você, pô, um tá dormindo, tá acordando, é muito doido.
Mas enfim, teremos, é claro, cobertura ao vivo. É um evento, com certeza vai ser todo pré-gravado, de novo, assim, não vai ter inclusive nada no Apple Park, aparentemente. É um evento totalmente online mesmo, pra imprensa mais chegada lá, a Apple. É, foi só convidada online, então é apple.com, é YouTube, é tudo mais da transmissão.
Não vai rolar um hands-onzinho?
Eu acho que vai. eu vi inclusive o German falando isso, que provavelmente não foi convidado ainda. Alguns membros lá VIPs de imprensa devem ser convidados para uma área de hands-on, possivelmente em Nova York, não é nem lá no Apple Park, sabe? Para os produtos que vão ser anunciados, que a gente vai falar já já o que são. Mas só voltando aqui à estrutura do evento, eu acho que vai ser de novo, tal como esse evento do Halloween, algo de meia hora, estourando 45 minutos, sabe?
Mas o Halloween foi meia hora mesmo? Porque...
Foi 30 minutos então, cravado.
Eu não lembro, porque foi muito rápido então, porque eles apresentaram M3, M3 Pro, foi muito M3 rápido. Max, iMac e MacBook Pro, cara.
Foi muita coisa. Foi meia hora.
Porra.
E dessa vez, é um volume similar, né? Digamos assim, de coisas para apresentar, porque temos...
Você não tem chip, né, para apresentar novo. Então, nessa parte, eles sempre fazem uma recapitulação, né?
São duas linhas de iPads, o Air e o Pro. Não são esperados para esse evento o iPad de entrada nem o iPad mini. Então o Air deve ganhar um tamanho novo, então são dois modelos, né? 10,9, 12,9. O iPad Pro é uma atualização mais significativa, também temos 11, 13 com OLED. Um ganha no M2, o outro ganha no M3 e ainda tem acessórios, né? O Apple Pencil, que tá no convite. O Tim Cook brincou, postou um tweet, Pencil as for May 7th. Ou seja, tipo, escreva aí o nosso nome, sabe? A gente assina aí embaixo. Uma
esse
brincadeira
trocadilho
com o Pencil.
Existe ou ele criou?
Não, assim, isso aí não se fala.
Ninguém
assim,
fala assim, não.
É uma
né?
brincadeira. É muito esquisito. Brincadeira.
Eu olhei e falei,
acho
nossa,
que, acho que tem, eu acho que tem com caneta, pen alguma coisa. Que é tipo, dá meu visto aí, sabe? Tem alguma coisa assim. Pencil as eu acho que não existe, não. Foi uma brincadeira. Mas nem precisava, né? Porque o gráfico principal do evento tem um Apple Pencil lá, um cara brincando com ele, que inclusive tem um visual muito parecido com o atual. E eu acho que realmente, visualmente, não deve mudar muita coisa.
Ah, não deve, não. Mas deve ter uma coisinha ou outra pra dar uma deve diferenciada.
Alguma diferenciada.
Se bem que, né? O de segunda geração deve sair de linha, né?
É, eles têm que arrumar essa bagunça, né?
Que nem a Apple faz com iPad... Com iPad não, desculpa. Com o iPhone Pro, que o Pro sai de linha. Ela deve manter o... Vai manter o de primeira geração, porque é o único que funciona com o iPad de nona geração, que ainda está à venda e vai continuar à venda, né? Porque a gente acabou de falar aqui que não vai lançar iPad de 11ª geração, né? Então vai rolar ainda. E aí e o USB, aquela canetinha, aquele lápis novo USB, foi lançado há pouco tempo, não vai sair de linha, vai continuar. Sim. Então, se sair um de terceira, esse de segundo deve rodar. E aí, quando a Apple lançar o iPad de 11ª geração, tira do aro de primeira e aí fica só duas, né? Uma USB e outra de terceira geração que não tem porta nenhuma, que é toda magnética e tal. Aí vai ficar mais fácil de entender. Mas agora vai continuar meio esquisito mesmo.
E além do Apple Pencil, que tá meio que confirmado aí pelos gráficos, pela chamada e tudo mais, também é muito esperado um novo Magic Keyboard, feito de metal, alumínio, estilo teclado de Mac mesmo, para deixar, para quem quer usar o iPad para produtividade, ele com um aspecto realmente quase de um notebook híbrido, né? Um MacBook híbrido.
Então agora vai continuar pesadão esse negócio, né?
Provavelmente.
Se for de metal,
acho que tão pesado quanto, né? Não deve quase nem mudar.
Porque isso é um problema, cara, desse conjunto aí, iPad Pro mais Magic Keyboard. Ele fica muito pesado. Ele fica mais pesado que o nosso Mac. Ou tão pesado quanto. É, só que o nosso Mac tem, sei lá, 16 polegadas, sabe? Contra um de 13, né? Falando do iPad maior, fica um...
É isso mesmo? O iPad, com o Magic Keyboard fica tão pesado quanto o MacBook Pro de 16? Eu achava que ele ficava mais pesado que um Air, MacBook Air, mas não tão pesado quanto o nosso. Enquanto você vai buscando, o título do evento, a Apple falou de Let Loose, que é tipo, solte, liberte, deixa a criatividade rolar, né? E inclusive, quem acessa o Apple.com, a gente publicou lá no nosso Insta, cada vez que você dá uma atualizada lá no Apple.com, tem uma arte do logo da Apple diferente, obviamente todas feitas com Apple Pencil, e uma delas, que é uma azul meio... É, uma totalmente azul, tem uma parte azul clara, uma parte azul escura, tem uma galera aí que consegue ler Air, que é uma brincadeira que a Apple já fez com os wallpapers do MacBook Air. E aí agora ela levou isso para um logo da Apple. Então já meio que confirmando aí de que teremos um Air novo. Tem uma outra arte, aí eu já não vi, eu não vi se alguém falou isso. É, já que estão lendo Air nessa azul, tem uma que é preta com os detalhezinhos vermelhos, amarelos, não sei o quê. Que se você comer uns cogumelos aí, especiais, você lê Pro ali também. Eu acho que dá para ler um Prozinho ali, mas enfim.
O Air eu consigo entender ali que tem alguma coisa, mas o Pro passou batido pra mim, não consegui não.
É, eu fiquei viajando pra ver se tinha alguma pista, né? Mas não precisa de muito. Já sabia há muito tempo, né, que são novos iPads. Aliás, falando do Air, o querido Ross Young, que é o especialista em telas aí, ele trouxe uma informação tem pouquíssimo tempo, acho que foi em abril já, viu? Que eu achei estranho pelo timing. Ele veio trazer assim, uma informação de última hora de que o iPad Air de 12,9 polegadas, a gente comentou isso no podcast passado, aliás, discutimos muito isso daqui no podcast passado, olha que perda de tempo, né? Mas que sim. Ele disse que ele teria uma tela mini LED. E, pô, é o tipo de coisa que já teria sido falado muito antes, né? Não assim, o negócio já tá pronto para ser lançado, né? A Keynote é daqui a menos de 2 semanas. Já estoque já tá pronto, já saiu da Ásia, ele traz uma informação dessa. Não é à toa que ontem, eu acho, né? Acho que foi ontem. Ontem ele voltou para trás na informação e disse que não, que os iPads Air novos não terão tela mini LED, vão ser LCD convencionais mesmo. Mas ele ainda insiste que esse iPad existe, seja Air ou algum outro iPad, e que ele deve chegar até o fim do ano. Então, um iPad de 12,9 com display mini LED.
Que não dá para entender, né? Que iPad seria esse que vai chegar com mini LED? Ou seja, mais avançado do que o Air que vai ser lançado agora, mas que pode não ser um Air, sabe? Porque se fosse Air, estava sendo lançado agora, junto desse.
É, né? Não faz sentido. No fim do ano são esperados o iPad de... A gente está indo o quê? Para a 11ª?
11ª geração.
É. iPad de 11ª geração, iPad nada, como a gente chama aqui, e o iPad mini de 8ª, eu acho. 8ª geração do iPad mini. Fora esses dois, que não batem, né, com esse tamanho.
A Apple até poderia lançar um tamanho. Sei lá, quero lançar um iPad de 13 polegadas, beleza. Mas não pode ser mini LED, porque o iPad de entrada não pode ter uma tela melhor do que...
Não faz sentido nenhum.
Então, tá muito esquisito isso aí. Não dá para entender mesmo. Ainda mais vindo de um cara de display, né? Que a gente sabe que tem uma mega...
Não, ele manchou um pouquinho de credibilidade nesse daí. Afirmou com todas as letras que viria e poucos dias depois... Voltou atrás, né? Estranho ele cometer uma dessa. Mas diga aí os pesos.
Peso não é o mesmo peso, não. O nosso pesa 2,2 kg. É porque ele varia, né? Se for M3, por incrível que pareça...
Não, fala arredondando aí.
Dependendo do chip ali. 2,1 kg. Agora, o de 14 tem 1,6 kg.
Tá.
E o iPad... Tem mais ou menos 700 gramas, só que ele dobra de peso quando você usa com Magic Keyboard. Então ele vai para 1,5 kg, mais ou menos.
Eu acho que é mais do que o Air, é isso que eu estava imaginando.
É mais do que o Air e quase igual ao MacBook Pro de 14 polegadas.
Tá, era o que eu tinha na minha cabeça mesmo.
Fica bem próximo ali, sabe? E a Apple, pelo visto, não está muito interessada em reduzir esse peso, não. Vai continuar igual aí. A não ser que o iPad em si fique muito mais leve, né? Porque tem rumor dele ficar mais fino.
Tem
OLED
esse
também.
O OLED contribui.
Contribui para isso, né? Então pode ser que o iPad reduza de 600 e muito para 500 gramas, vamos supor, e aí o conjunto fica mais leve, mas ainda assim...
Mas também você pode pensar, né, que como você desanexa, ou na verdade não é desanexa, né, você anexa o teclado. Você não precisa andar com esse conjunto para cima e para baixo. No Mac você é obrigado, né, são duas coisas conectadas. Você fecha o Mac e você é obrigado a levar a parte de baixo junto da parte de cima. O iPad não. Você leva, se você quiser, só o iPad, então você usufrui dessa mobilidade dele com 500, 600, 700 gramas ali para ir para onde você quiser. E quando você está na sua estação de trabalho, na sua mesa, você gruda ele ali.
Que se você for viajar, né? Aí, sei lá, você quer levar os dois para poder ter o tecladinho ali na viagem e tudo. E aí fica uma mochila mais pesada, né? Fica uma mochila muito parecida com o Mac, que o diferencial do iPad era justamente esse, né? Ser um negócio super portátil, super leve. Mas, enfim, também tem que abrir mão de alguma coisa. Não dá para ter tudo, né? Dá pra ter um teclado maneirão, né? Com material premium, encorpado, que dure, resistente, tudo, e que pese 200 gramas, né? 300 gramas. É muito difícil.
Mas é isso. 7 de maio, então. Que horas é no Brasil? 11 da manhã. 11 da manhã. Eu tô me perdendo esses fusos.
Pensando nesse horário, você acha que tem risco desses produtos já estarem disponíveis na loja no dia? Porque assim, a Apple poderia abrir, as lojas abrem 8 horas da manhã, né? Não, 8 não, 10 normalmente, né? 8 horas é quando tem lançamento na sexta-feira. Aí ela abre um pouco mais cedo.
Mas aí, por exemplo, em Nova York já vai ter aberto, né? Fora outros países, Eduardo.
Não, tô pensando nos Estados Unidos, que é a casa da Apple, né? Que é onde ela valoriza. Vira terminar o evento e falar assim, já tá disponível hoje na loja da Apple, sabe?
Ah, ela pode liberar pra venda no mesmo dia e chegar chegar às lojas e aos os primeiros que encomendarem na sexta-feira, dia 10.
É, isso é o normal, né?
É, eu acho que, é o mais provável.
É o esperado isso. Né? É. Vai me surpreender se ela fizer isso. Falar, ó, já pode ir agora na loja que já tá lá, disponível.
Já rolou isso há muito tempo. Na época dos Jobs, eu acho que eles faziam isso.
Com o Mac não foi assim? O Mac M3 não foi assim, não? Tipo, tá disponível... Já tá disponível agora? Acho que não, né?
Porque... Não, acho que não foi assim, não.
É, acho que não foi, não.
Tava já disponível pra você pedir. Comprar,
pra pré-venda.
Pedir online. É, pra... Como Sim. se fosse uma pré-venda, uma encomenda. Mas é isso, nos vemos daqui a menos de 2 semanas, então, terça-feira, 7 de maio, 11 da manhã, horário de Brasília, 3 da tarde, horário de Lisboa. Teremos live aqui no YouTube, com a gente acompanhando aqui, traduzindo para vocês, comentando. E, é claro, a cobertura completa lá no site, com o Edu e o resto de toda a equipe. Esperamos vocês. É, Eduardo Marques, acho que o inferno vai congelar com esse iPadOS 18. Acredite se quiser, iPadOS 18. Tudo bem que ele não existia lá no iPadOS 1, mas é como se fosse. Se dividiu ali de iOS para iPadOS há alguns anos, mas temos um iOS para iPad já desde 2010. E desde 2010, a galera clama por um app super complexo, sabe? Que a gente tem que... A gente tem que entender que leva realmente 14 anos para você desenvolver uma calculadora para iPad.
Tem, tem. Que ela leva mais tempo desenvolver a calculadora do que o aplicativo Tempo. Né?
Sim.
Porque o aplicativo Tempo já chegou
no ano passado, né?
Já está disponível, mas a calculadora ela é realmente muito difícil.
É muito complexo.
Você fazer soma, subtração, divisão, né, multiplicação é um negócio que... Rapaz, é complicado isso aí, não dá.
Não, e o Craig Federighi, a gente falou isso no ano passado, ele foi entrevistado, né, pelo MKBHD, ou MKBHD, e ele questionou ele sobre isso. Aliás, a galera, inclusive, está atribuindo essa possível novidade, que é um rumor ainda, tá? Mas provavelmente vai se concretizar, porque já são múltiplas fontes falando de novidades do app calculadora, e não só no iPad. Já falaram de uma nova versão da calculadora do Mac, no iPhone ele integrado ao gravador de voz e tal, e agora surgiu essa informação. Informação trazida
15
pelo
minutos
Mac Rumors.
De keynote para falar de calculadora. Já tô...
De calculadora para iPad pela primeira vez. Mas o MKBHD entrevistou o Craig no ano passado e ele citou isso, né? Por que não temos ainda? E o Craig veio com uma pataquada dizendo que, não fizemos ainda porque tem que ser o melhor.
A gente só bota energia em coisas que a gente pode fazer diferente dos outros, né?
Pelo
que a gente pode trazer a nossa bagagem.
Agora eu quero ver, né? Que calculadora vai ser essa, meu amigo?
Eu só quero uma calculadora para fazer uma conta rápida ali, sem precisar pegar outro dispositivo rapidinho. Não precisa ser a melhor calculadora do mundo, não.
Aliás, olha para a do iPhone. A do iPhone é simples.
Não, é exatamente.
Não tem histórico do iPhone? Tem histórico? Já não tem, não.
Não. Isso é uma das novidades que eles querem implementar aqui. Saiu no rumor da calculadora
do Mac. Por que ele tá falando de melhor app, cara? Tem tanta calculadora... Não. Eu nem uso a calculadora nativa do iPhone. Eu uso até hoje o CalcBot lá da TypeBots, que nem isso atualizado há séculos também, e é o melhor. Ah, e funciona muito melhor do que a calculadora nativa. Muito melhor.
Mas ele fala isso e ele se esqueceu que o aplicativo Tempo também... Eu adoro o aplicativo Tempo, tá? Nativo. Gosto, tá cheio de informação... Mas
tá
assim,
bonito.
Ele simplesmente pegou o que existia para iPhone e botou no iPad, sabe? Não, não tem grandes novidades ali, que é o que...
É o que se espera, né?
É o que ele tinha
Aliás,
que fazer com a calculadora.
Temos que falar isso, temos que bater também na Meta aqui, né? Que até hoje não fez isso com o Instagram. O WhatsApp que vazou e até hoje não saiu também para iPad. É. Já tá praticamente pronto, né? A versão para Mac tá aí, é baseada nele. A versão para Mac foi lançada... baseada num app que não foi lançado ainda para iPad.
É tipo o iPhone, que foi um projeto baseado no iPad, né? Só que chegou primeiro. É. Mas isso é culpa da Apple, cara, porque a Apple dá... Ela... Como é que a Apple vai ter cara de chegar na Meta e falar, pô, Meta, por que você nunca lançou um WhatsApp, um Instagram aqui pro iPad? Né? Pô, temos aqui milhões de consumidores, milhões de usuários e tal. E aí fala, meu amigo, você não lança aplicativo Tempo, calculadora, um monte de coisa simples e básica que deveria estar no iPad que você não botou? Assim, agora, antes tarde do que mais tarde.
Tivemos,
né?
Tempo no ano passado, tivemos Final Cut, Logic Pro, e agora vai chegar esse, que é o mais complexo de todos, que é a calculadora. E falta ainda do Xcode. Eles lançando calculadora e Xcode, aí acabou.
E tem um rumor que eu sinto falta, porque a gente usa muito aquele aplicativo Solver, né? Pra fazer umas contas no Mac e tudo.
Adoro.
Mas eu uso muito o Notas. E eu tenho tabelas e coisinhas simples, assim, óbvio. Nada muito elaborado. No Notas, a gente...
Fica copiando de um pro outro.
Ah, é um saco, porque você não tem uma conta automática. automático ali no Notas, sabe? Que você bota um negocinho
e calcula. O Solver, pra quem não conhece, a gente já fez vários posts no site sobre isso. Ele tem uma interface super simplória. Você olha pra ele e você não fala que é uma calculadora, porque ele não tem o visual de uma calculadora, de dígitos, de uma telinha em cima, de histórico do lado, não é isso. É um bloco de notas. Só que enquanto você digita, ele faz contas, faz conversões, ele interpreta o que você está digitando.
Ele precisa... é muito inteligente, né? Não é, é só conta, realmente. Você parece que tem uma assistente mesmo ali dentro, né? Você pergunta, sei lá, quantos dias faltam para o dia 31 de dezembro?
Você pode escrever e ele interpreta o que você está escrevendo e realiza contas a partir dali. Faz, inclusive, equações complexas também.
A gente usa um terço, 5% do que o aplicativo faz, né?
Exato.
Ele é muito poderoso mesmo. Mas aí, voltando ao Notas, essa integração, que também é rumor, né? É super bem-vinda de você ter uma calculadora meio que integrada ali ao Notas para você poder fazer meio que nessa pegada do Solver ali umas contas mais simples e tal. Mais simples, mas que você precisa de alguma calculadora para fazer, né? Não tão simples para você fazer ali de cabeça rapidinho e tudo. Então, se a Apple realmente fizer isso,
às vezes,
vai ser
até
muito
no lugar de uma planilha, né? De tão simples e prático.
Eu uso
que
direto
é.
Aqui.
Em vez de você criar uma planilha, você pode usar ele, porque ele faz, inclusive, subtotais também. Fica mais fácil, você pode botar subtítulos e reordenar as coisas, enfim. Tem que usar para entender. É difícil de explicar aqui em palavras, mas vale muito a pena conhecer.
E já ele que a gente está falando
iPhone,
dele,
né, recentemente.
Isso que eu ia falar. Já que a gente está falando, ele ganhou. A gente fez a cobertura no
já
site
tinha iPad,
do aplicativo.
Ele começou no Mac, já tinha iPad, agora chegou no iPhone, tudo sincado, bonitinho, bem bacana.
Bem legal.
E é isso. Então, rumor de novidades, como o Edu falou. Teremos 10 minutos da Keynote de junho para calculadora para Mac, iPad finalmente, e algumas novidades também chegando.
Eles vão ter que tirar aqueles 15 minutos que eles ficam falando do nome do macOS, né? Eles vão ter que tirar para poder abrir espaço para poder falar da calculadora, porque a calculadora vai ser redesenhada no macOS, vai chegar o iPadOS, vai ser tema de muita explicação aí.
Desde o ano passado, quando a Apple anunciou que abandonaria o couro e lançou um novo material chamado Fine Woven, a gente cobriu aí a polêmica disso daí, né? Que é um material bonitinho, é gostoso de você pegar ali, parece um veludo e tal. Eu tive uma boa primeira impressão dele, mas logo rolou uma baita polêmica pela durabilidade do Fine Woven. E teve gente falando, a minha tá bem, depois de meses, se sujar dá pra limpar, esse negócio de arranhar é só pra quem passou a unha forte. Teve gente que mostrou, como a Joanna Stern, recentemente lá do Wall Street Journal, que a dela tá nojenta, não tem outra palavra. Mas
Joana,
não é só a capinha, até a câmera do iPhone dela também tá nojenta, tá terrível. Mas assim,
aliás,
o jeito...
Vamos dar essa dica aqui, né, Rafa? Porque você falou que os seus, não sei se seus pais, seus sogros, a minha sogra aqui também teve problema, eu tive problema. Galera, de vez em quando, pega um paninho que não solta fiapo, dá uma limpada aí na câmera.
Nas fotos do meu pai...
A câmera muda, dá água pro vinho,
não, do
sabe?
Do meu pai e assim, do meu sogro, só saem... Parece que saiu da sauna, sabe?
Você tirou, é horrível,
botou o iPhone na sauna, tirou e tirou foto.
E as três câmeras da Joana estavam nesse nível, assim, de se ela fizesse um review da câmera do iPhone, ela ia falar mal, sabe? Só que tem que dar uma ajudada ali no telefone também, dar uma limpada para ele
faz ficar... Faz toda a diferença limpar as lentes das câmeras. Mas vamos voltar aqui para Fine Woven. Segundo um leaker chamado Kozutami, no X, Twitter... que é um cara que é colecionador, já acertou várias coisas, ele tem acesso a principalmente acessórios, protótipos e produtos assim. Ele tem alguma coisa, algum acesso especial. Segundo ele, a Apple já decidiu desistir da Fine Woven. Ele depois até se corrigiu dizendo que ainda deveremos ver um lançamento de novas cores aí de cases e pulseiras, cases para iPhone, pulseiras para Apple Watch, que eu acho que já devia ter vindo, né? Porque a Apple faz isso quando começa a primavera. E não veio. Mas, segundo ele, ainda virá. Mas depois disso, se finir. Não teremos mais Fine Woven. E aí a dúvida que fica é, o que a Apple vai fazer? Porque a única certeza que a gente tem é que couro não vai voltar.
Ela tem que fazer o que todo mundo fez que ela não quis seguir, que é o tal do couro que não é couro, né? Que é o couro que utiliza outros materiais, mas
que
visualmente...
Chama erroneamente de couro vegano, né?
Ele não é feito de planta, né? Mas ele não tem couro de verdade na composição dele. Então, assim, e é bonito que nem couro, né?
Ele não envelhece
ecologicamente,
como couro, né?
Não, eu acho até que ele envelhece, tá? Mas ele não ganha esse aspecto que o couro, de fato, ganha. Mas ele visualmente é bonito, ecologicamente combina com o discurso da Apple, porque eu tenho certeza que ela consegue fazer esse couro que não é couro, cara, com essas materiais cases, legais,
essas,
sabe?
Essas cases de iPhone 15 que a gente fez vídeo tem uns 2 meses. Comprei no AliExpress três cases de lojas diferentes, cases de couro para o iPhone 15. Que, cara, foram um dos melhores produtos que eu já comprei no AliExpress, assim, clones de produtos da Apple. Nesse caso, um clone que não existe, mas, enfim, eles fizeram tal como se fosse uma case oficial de couro para os iPhones 15. Aquilo ali não é couro de verdade, era a sensação era de couro de verdade.
É, mas aí não necessariamente o material usado ele é ecologicamente correto, né?
Ah, tá.
Porque,
isso sim.
Porque a Apple tem essa parada. Não, eu não posso usar... Vou dar um exemplo aqui bem tosco. A minha capa não pode ter mercúrio. Tipo, porque... E aí vai que essa capa tem mercúrio por algum motivo, sabe? A Apple sim, vai ter que trabalhar com composição ali, com elementos que estejam alinhados com o discurso dela ali, né? Mas eu acho que isso que... A resposta do Greg da calculadora de que a gente tem que fazer um negócio diferente e tal, eles tentaram ir por esse caminho, falaram, não, vou inventar um material novo aqui, ecologicamente correto, mas que tem uma pegada diferente, tem um visual diferente, e não deu certo. Eu, por mim, mete bronca no couro que não é couro, no couro, no tal do couro vegano, porque vai vender pra caramba, porque a galera
eles
gosta
vão chamar
do
de
aspecto
que isso,
de
Darno?
Couro. Ah, de... Vai dar um nome aí, a equipe de marketing da Apple adora dar nomes, né, pra coisas que são iguais ao que já existe, mas por ser da Apple é um
você
pouco
não acha
diferente
que,
ali, né?
Você não acha que eles são orgulhosos demais para fazer isso agora? Do tipo...
Eu achava. Só que depois que você vê eles falando, trouxemos de volta todos os conectores do MacBook Pro, porque conexão é uma coisa muito importante, sabe? Depois que você vê eles voltando em coisas que...
Mas não costuma ser tão rápido assim, né? De um ano pro outro. Eles demoraram anos. É. O teclado borboleta, por exemplo, teve 3 gerações até eles perceberem que não tinha jeito, né?
Mas aí eu acho que agora provavelmente eles estão tendo algum tipo de, eu não vou dizer prejuízo, mas talvez prejuízo de imagem, sabe? Do ponto de vista de marketing com esse produto. E aí, vamos trocar logo, sabe? E também vamos combinar que não é um produto tão... É relevante, mas não é um principal produto de uma linha, né? A gente, do teclado, você está falando de um componente... Porra, do Mac, né? Que é uma linha enorme dentro da Apple.
Eu, conhecendo a Apple, apostaria que eles vão insistir no FineWoven com uma nova versão, corrigindo esses problemas.
Mas aí você acha que o Lee queria falar que o FineWoven morreu?
Eu não sei, da onde que vem a informação? Pode ser que ele saiba que os acessórios atuais, a Apple estaria abandonando eles, entendeu? Ele não tem a informação.
Porque eu acho que ele viria com um discurso de a Apple vai melhorar o FineWoven, vai vir uma segunda geração.
Eu não sei se ele teria esse nível de informação. E eu também não tenho, né? Eu tô dando meu palpite aqui,
claro,
do histórico que a gente sabe desses erros e de como que a Apple costuma lidar com esses erros, sabe? Eu acho que este ano já ela descontinuar, esquecer que o FineWoven aconteceu e lançar esse... Vou chamar aqui de couro vegano, tá? É errado. Esse couro vegano, seja lá o nome que ela der e... Tipo, estamos trazendo... É muito difícil até de você apresentar isso, sabe? Ó, voltamos aqui para um couro, mas não é um couro, sabe? É um couro ecológico.
Não, ela
aqui
vai dar um nome. Ela, que nem FineWoven, ela vai dar um nome técnico aí bacana para explicar que ele tem um... Aí no meio da apresentação diz, né? Ele tem um aspecto, ele tem um visual de couro, mas não é couro, porque é super ecologicamente correto, papapá. Eu apostaria nisso, mas entendo se vier... Entendo não. Acho mais provável, como você falou, que venha uma segunda geração, alguma coisa aí de FineWoven. O problema do FineWoven é o nome, né? Que já nasceu manchado, assim. Já a galera ouve FineWoven.
Você acha que já não tem mais volta?
A discussão da Siri que a gente estava tendo, será que vai lançar a Siri? Será que a inteligência artificial vai ser o mesmo nome? Não vai? O FineWoven, óbvio, nem se compara, né? Tá um ano só falando, mas é um ano ruim, sabe? Um ano de pedrada, que não teve nada bom. Então, não sei.
Saberemos daqui a pouco tempo, né? Vamos ver. Vamos acompanhando isso aí. Segundo a última newsletter de Mark Gurman, a newsletter Power On lá da Bloomberg, a Apple vai repetir com os Macs Mini, a mesma coisa que ela fez com os iMacs no ano passado. Vai pular a geração M3 no Mac Mini. Então, como vocês sabem, né, a gente já teve a atualização aí dos MacBooks Pro, dos MacBook Air, do próprio iMac, já estamos todos no M3, mas ainda falta Mac Mini, ainda falta Mac Studio e ainda falta Mac Pro. São os três, basicamente, que faltam. Os três desktops tirando o iMac, na verdade, né? E ainda é esperado um Mac Studio, pelo que eu me lembre. M3 Max, M3 Ultra, que foi o chip que ainda não foi lançado. O M3 Ultra ainda não foi lançado. Mas a gente também falou aqui recentemente recentemente que ainda este ano, até o final do ano, a gente já deve iniciar a transição para o M4. E aí, segundo as últimas informações aí do German, a Apple, por algum motivo, não sei se isso era planejado ou não, ela já tá achando que não vale a pena atualizar mais o Mac Mini, sabe? Tipo, ele já pula direto para o M4 e M4 Pro, né? Que a gente tem agora uma variação Pro no Mini. E o Mac Pro, eu acho que também vai nesse ritmo aí, viu?
O Mac Pro é aquela discussão velha que a gente já teve, né? Ele é muito parecido com o Mac Studio. Realmente, a Apple precisa pensar em alguma coisa diferente aí para ele. Agora, o Mac Mini... é brabo, né? Que a Apple agora controlando o timing dos lançamentos dos chips, o timing do lançamento dos Macs, e pelo visto isso vai ser normal, assim. Não em todas as gerações, mas acontecer assim de, em alguma geração, um determinado computador não ganhar o chip, sabe?
Então, eu vi o Gruber, se eu não me engano, comentando um pouco sobre esse cronograma, né, de atualização da linha M da Apple. E segundo ele, a gente está com uma referência um pouco prejudicada aqui por causa da pandemia e da escassez de chips que a gente passou, que foi bem quando a Apple anunciou o Apple Silicon. Do M1 para o M2, passou mais ou menos um ano e meio. Do M2 para o M3, já foi bem menos tempo, acho que não deu um ano e meio, passou de um ano e pouquinho. E a gente sabe que o MacBook Pro, ele atrasou um pouquinho. Era para ser lançado em outubro.
Outubro.
De 2022, e ele foi lançado em janeiro de 2023. É. Não é à toa que logo 10 meses depois ele foi atualizado de novo para o M3. Eu tô falando dos MacBooks Pro M2, M2 Pro, M2 Max e o M3 Pro e M3 Max. E esse prazo de menos de um ano entre MacBooks Pro foi porque o outro atrasou. Então, a conclusão do Gruber é que a gente, aos poucos, está chegando a uma estabilidade da linha M e que a intenção da Apple será fazer atualizações anuais, tal como o chip A da série iPhone, dos modelos Pro de iPhones. Todo iPhone novo, a gente sabe que vem o A16, o A17, o A18, que são novas gerações da arquitetura que também são Apple Silicon, né? São chips da Apple, só que para smartphone. E segundo ele, o mesmo vai acontecer com Macs, e agora pode ser que a Apple esteja finalmente chegando nessa estabilidade, ainda um pouquinho ali conturbada, mas... não sei se a partir do M4 aí ela vai conseguir.
O M4, ele tudo. Disse que todos os Macs vão ganhar, até porque é o primeiro chip que tem, né, aquela... essa área dedicada à inteligência artificial e tudo, e que toda a linha, isso quando ele falou do lançamento do M4, que os primeiros já sairiam agora no final de 2024, né? Que aí bate com esse negócio que você falou de atualização anual do MacBook Pro, por exemplo, porque foi em outubro do ano passado e seria em outubro, novembro, mais ou menos desse ano, um ano de distância, e que todos os Macs vão ganhar M4. Aí, a partir do M4, a gente realmente vai ver se todos os Macs vão ganhar o M5, né? E depois o M6 e tal, porque aí vai ser o primeiro ano, na teoria, que a Apple vai conseguir, tirando o M1, né? Obviamente que todos ganharam.
Não,
o M1.
O Mac, não, Pro, o Mac não ganhou. Pro
ganhou, é verdade. Mas o Mac Pro não existia, né? Ele existia no formato
esperado,
que ele já...
Era esperado, né? Era esperado que ele fosse adotar o M1 em algum momento, e ela iniciou a transição para o M2 antes de atualizar o Mac Pro.
Em todas as gerações a gente teve algum Mac que não ganhou o chip, bizarro.
Foi o Mac Pro no M1, o iMac no M2... e agora, possivelmente, o Mac Mini e o Mac Pro no M3. É isso.
Vai ver, por isso que o Grumman bateu nessa tecla de que o M4 vai, né, vai ser o primeiro. Ele não falou que ia ser o primeiro, mas todos os Macs vão ganhar um M4, né? Porque isso nunca aconteceu nas outras gerações.
E aí, de novo, né? É aquela coisa que a gente sempre fala. São atualizações anuais. Tal como a gente está acostumado a ver nos chips de iPhones, não é para esperar, de ano em ano, um salto como foi do último chip Intel para o M1. Vão ser saltos incrementais.
Talvez tenha ganhos legais nesse negócio de inteligência artificial, né? De mais cálculos. E já está em trilhão, sei lá, esse negócio no Neural Engine. Não sei o que, né? Como que eles vão...
Eles podem também fazer projetos focados em determinados aspectos do chip. Esse ano, muito provavelmente, como você citou aí, deve ter um foco muito especial ao Neural Engine, a GPU também, que influencia muito a parte de inteligência artificial, mas eles podem, beleza, aprimoramos isso agora no M4. Para o M5, a gente vai focar mais em eficiência energética. Vai ter alguns ganhos de performance aqui.
Aí o M6 vem com 5G, né? 5G, vai 5G. Vir com... conectividade embarcado.
Pode ser. Vamos acompanhando aí. O German também citou aqui, só para constar, na newsletter, que a demanda pelo Apple Vision Pro já deu uma caída legal lá nos Estados Unidos, que é o único lugar onde ele tá. Então a galera que ia comprar o Vision Pro, né, nesses primeiros meses já comprou. As próprias demos lá, agendamentos de demonstrações em lojas, já caíram muito. Ele fala, inclusive, que tem loja que passa dias sem vender nada, sabe? Algumas estavam vendendo alguns por dia e agora estão vendendo tipo um, outro, três, quatro por semana. Então, tá na hora realmente de a Apple iniciar a expansão internacional disso daí. Se a demanda já caiu tanto lá nos Estados Unidos, tem que começar a levar para outros lugares, né? Nem para o Canadá ela levou ainda, para o Reino Unido, para aqueles básicos assim, Alemanha, França, né? Tem muito caminho.
Você acha que vai ter alguma coisinha, alguma pincelada de Vision Pro nesse evento aí de maio? Falar alguma coisa nesse sentido? Ah, expandir aqui e tal, Vision Pro indo para outros países.
É uma possibilidade, né, anunciar isso.
Pode ser, né?
Como um extra,
aproveitar,
né, no evento. Pode ser. É. E o Gamer também corrobora, né? Dos novos iPads vindo por aí. Segundo ele, os estoques de ambos iPads Air e Pro já estão ficando naquele estado limitado, que já entrou naquele momento que o estoque não é mais reposto, né? Então, o que está acabando, vai acabando agora, porque estamos a menos de 2 semanas aí de os novos chegarem. Vamos ver. Falando em Apple Vision Pro, Eduardo Marques, a gente já viu, a própria Apple já promoveu isso, a gente já contou também histórias no site de médicos usando o Apple Vision Pro em cirurgias e trabalhos mais complexos, especiais, que é uma coisa que a Apple vislumbrava desde que ela anunciou o headset. E agora temos um caso no Brasil, a notícia do Mac Magazine aí, escrita pelo Pedro Henrique Nunes, correu o mundo aí. Infelizmente, nem todos deram devidos créditos ao Pedro, mas o caso é do médico ortopedista Bruno Gobato, do Hospital de Jaraguá, Jaraguá do Sul, lá de Santa Catarina. Eles fizeram e documentaram aí em vídeo um procedimento de uma cirurgia de astroscopia de ombro.
Uma cirurgia no ombro, mais fácil.
Tinha uma lesão lá nos tendões do ombro e tal, e o Bruno, que é o ortopedista, né, que estava liderando a cirurgia, ele usou o Apple Vision Pro. Vou inclusive, colocar aqui as aspas aqui no que o Bruno falou. Ele disse que a cirurgia de astroscopia de ombro utiliza uma câmera dentro da articulação e os cirurgiões realizam essa cirurgia olhando diretamente numa tela. E com o Vision Pro foi possível colocar a tela em tamanho de cinema, com alta resolução, além de poder contar com os exames do paciente e modelos tridimensionais em tempo real, lado a lado com o que ele estava fazendo. Então, assim,
uso perfeito, né?
É um uso sensacional aí da tecnologia, realmente. Tem foto lá do Bruno.
Teve uma galera falando, isso é palhaçada, papagaiada, né, para ganhar mídia e tal, mas olha a explicação técnica que ele deu, né? A parada é uma cirurgia que você precisa estar olhando para uma tela. Não tem tela melhor do que a do Vision Pro, que você bota em 100 polegadas, né, até 100 polegadas, e bota o negócio colado no teu olho se você quiser, né? Fica até incomodando de tão grande que é e de tanta resolução que tem. Então, assim, realmente um uso, e isso dele botar os arquivos, né, do lado, os exames e tudo, e ver, não, sei lá, o paciente tem um negocinho aqui, toma cuidado, tá. Pô, é muito, muito legal mesmo. Não,
ele fala outra coisa que eu já citei da nossa experiência de trabalhar durante a MM Tour lá da Apple Union Square, que é luz muito forte. E quando você tá com o Vision, ele equilibra isso, né? Você tá vendo por câmera, HDR e tal. Em nenhum momento a luz do dia, quando você tá com o Vision, te incomoda, né? Ele tá filtrando aquilo ali. Embora você tenha aquela sensação de estar vendo a realidade muito bem, ele equilibra isso. E o Bruno falou isso, né?
Você tem uma qualidade melhor se você tiver com o Vision Pro do que se tiver com uma tela, né, real, física, na frente ali da sala de cirurgia, por conta dessas luzes todas, né?
Não, ele falou do alcance dinâmico da câmera, porque em cirurgia são usadas aquelas luzes cirúrgicas de altíssima intensidade, né, para iluminar o corpo, para deixar tudo muito bem visível. E se você tem algum tipo de fotofobia, enfim, se você tá olhando para uma parte escura, olha depois uma parte muito clara, o seu olho tem que ficar ajustando aquilo ali, controlando. E no Vision fica já devidamente equilibrado pelo próprio alcance dinâmico das câmeras, que é uma coisa que eu já senti aqui também, trabalhando na frente da janela aqui de casa, com o sol a pino lá fora. Eu, sem o Vision, eu tenho que abaixar a persiana para conseguir não só enxergar a tela, mas eu tenho esse um pouco de fotofobia também. Então, a luz forte do sol me incomoda. Eu, quando saio na rua, sempre uso óculos escuros, então eu sei na prática como que ele ajuda nisso daí. Entendo o que o Bruno falou, mas muito legal ver esse tipo de aplicação, que não é um tipo de aplicação desses concorrentes que a gente costuma referenciar o Vision, né? Nenhum Quest é usado para isso. É uma aplicação que já foi utilizada, por exemplo, com o HoloLens da Microsoft.
Sim.
Esse sim.
É a pegada do HoloLens, né? De ser um produto voltado para o mercado empresarial, corporativo, barra medicina, está dentro disso tudo. É, de ser um produto muito nichado, assim. Mas o Vision Pro, além de também atender esse nicho, ele tem, né, recursos de consumo de conteúdo, de jogo, de trabalho mesmo. Enfim, ele é mais completo nesse sentido de te oferecer mais opções, ainda que seja um produto muito recente, que as pessoas ainda estão descobrindo, tirando esses nichos muito específicos que você sabe que ele funciona muito bem, tipo, para o usuário comum, né, ainda tem um pouco de dúvida, assim, para que eu vou... Isso aqui vai se destacar em quê aqui na minha vida, né? Ainda precisa dessa resposta, como todo produto. O Apple Watch, a gente sempre fala isso. Lá no começo também tinha essa dúvida, né? Para que eu vou usar esse relógio? E aí vai achando ali o caminho, ou não acha, e é um produto que provavelmente não vai dar certo. Mas não parece ser o caso do Vision Pro, né? Parece que ele vai aos poucos realmente, apesar de ser muito caro, vai aos poucos ganhando aí essas utilidades, essas usabilidades que vão completando aí a nossa exigência com o consumidor.
Parabéns aí ao Dr. Bruno Gobato, e obrigado por ter compartilhado essa história com a gente aí, que correu o mundo, foi bacana. A gente não costuma cobrir tanto aí rumores sobre acordos de Apple TV e afins, mas esse daqui valeu a pena a gente dar uma atenção aí, até porque não é uma fonte qualquer, New York Times, é The Athletic, são duas fontes aí falando que a Apple está negociando acordos com a FIFA e com a NBA para a transmissão de torneios. E aí é coisa grande, né? Como a gente já sabe, a Apple já está bem dentro do mundo de beisebol, já está bem dentro do mundo de futebol americano. Não futebol...
De futebol dos Estados Unidos.
De soccer. É, né?
Futebol nos Estados Unidos, não futebol americano. É,
da MLS e da... Agora, essa sigla só é NHL, né? Não, NHL não, é do hockey.
Não,
NFL.
Não, ela só, não, NFL. Mas ela também não tem, não. NFL não tem, não. Que é o futebol americano.
Qual é a outra?
Né?
Qual
são
é
duas,
do beisebol?
Major
Baseball League.
MBL ou MLB, não sei. E a MLS, que é Major League
Major
Soccer.
Major League Baseball? Né? É MLB. MLB.
Aí, vamos ver aqui agora.
As Zenes, ela não tem ainda. É isso? Não tem o NBA, não tem o NHL, não tem a NFL. Os Zenes, ela não tem.
Major League Baseball e Major League Soccer. Agora vai ficar mais fácil. O esporte vem sempre por último.
Ela não tem os N's ainda. E NBA, porra, é... Aliás, a gente já teve essa discussão aqui. Eu achava que NBA era maior e nem é, né?
Não, o NFL, a de audiência, é maior. NFL é, bate é. Com... É, primeiro que é um campeonato mais
ela
curtinho, né?
Ela já está
né?
patrocinando o Super Bowl, mas é uma coisa do Apple Music. Mas ela já entrou lá no Super Bowl.
Mas já conversa com os executivos, né? Da NFL
já,
de alguma
tá ali
forma.
Dentro, né?
Pra puxar um contratozinho de transmissão não é muito difícil, né? Uhum. Com o dinheiro que ela tem em caixa, né? Ah, outra que a gente comentou há muito tempo, que por agora não tem rumor. Fórmula 1 também. A Apple tava brigando pelo
não,
direito
já,
de Fórmula 1.
Já tem um baita documentário aí, né, que vai sair. É documentário ou é filme?
Vai ter documentário do Hamilton e vai ter filme com o Brad Pitt, que Brad o Hamilton é
que
produtor.
Que o Hamilton tá no, na produção.
Tá envolvido
né?
na produção. Então, assim, imagina, tem o campeonato de beisebol, né? Dos Estados Unidos, tem o campeonato de futebol nos Estados Unidos. É, pode vir ter a Fórmula 1, que aí é uma coisa global, né? Uma coisa mais... Não é tão regionalizado como esse que a gente está falando.
Que não vai ser exclusiva, né? Inclusive, a parte da NBA aqui, antes da gente ir para a FIFA, a NBA é transmitida pela ESPN, pela ABC, né? O grupo da Disney, e a TNT Sports. E eu acho que essas empresas, assim, elas têm um acordo ali hoje em dia que se divide entre elas, mas eu não duvido que a Apple entre, não roube delas. Você concorda?
É porque tem muitos modelos de negócios, né? Eu não sei se essas... É, a gente não comentou isso no post, se esses acordos estão expirando. Porque a Apple pode estar entrando ali, né? Numa possível tentativa de renovação da ESPN.
O post fala que o acordo de exclusividade entre NBA, ESPN e TNT se encerrará.
Mas
não disse quando.
Porque o da Fórmula 1, por exemplo, a Apple ia entrar só com online, ainda ia passar na TV aberta. Tipo, os contratos, eles, como a Fórmula 1 vende globalmente, tem, vamos supor, com a Bandeirantes, expira em 2026. Nos Estados Unidos, expira em 2028. No outro, expira em 2027. Então, a Apple só teria totalidade dos direitos, sei lá em 2030. Tô chutando aqui, tá? A informação correta não necessariamente é essa. Na NBA, como você falou, a gente não sabe se ela vai pegar, assim, transmissão só pela internet. E vai continuar no canal, em televisão, vai continuar na ESPN e no, uhum. sabe? Ou se vai fazer que nem a Major League, que eu acho que a Major League é só na Apple, né? Não passa em outro lugar. A Major League Soccer. Eu acho que não tem na TV. Tem só... A Apple tomou tudo.
É porque imagino que seja isso. Eu acho que, por melhor que isso seja para a Apple, para as ligas esportivas, não é bom isso, né? Ser limitar dessa forma.
Não, a Apple tem que despejar muito dinheiro, né? Para a federação, digamos assim, né? Para a NBA, para a entidade NBA, vale a pena. Mas você corta o alcance, né?
É isso que eu ia falar.
Do esporte a longo prazo, isso não necessariamente é benéfico. A coisa da NBA, por exemplo, está meio aberto assim. O da FIFA já seria só para um campeonato, né? Que é o Mundial de Clubes, que é um novo campeonato que a FIFA está fazendo, que vai estrear em 2025. Em 2024, por exemplo, o Mundial esse ano vai continuar nos moldes antigos, que é o campeão da Libertadores, com o campeão da Champions League e os campeões asiáticos, que disputam um torneiozinho normalmente, né, na Ásia ali. Esse vai ser um campeonato maior, com sei lá quantos times, vários europeus, vários brasileiros, já está classificado Flamengo, Fluminense, Palmeiras.
Eu nem estava sabendo disso.
Vai ser uma Copa do Mundo entre times, entre os melhores times do mundo. Então vai ter Real Madrid, vai ter Manchester City, sabe? Vai ter os melhores times da Espanha, os melhores times da Inglaterra, os melhores times do Brasil, que vão
se juntar.
Mas quando
a gente fala que um time do Brasil, por exemplo, São Paulo é campeão mundial, de quê?
Até então era desse campeonato que é disputado. Antigamente era um jogo só. Era o campeão da Libertadores com o campeão europeu. Eles se encontravam no Japão. O Flamengo, por exemplo, foi campeão mundial na época do Zico. Foi num jogo no Japão, Flamengo contra Liverpool, ganhou um jogo só, resolveu o problema. Depois passou a ser aí teve um em 2000, nos anos 2000, que o Corinthians ganhou no Brasil, que foi um campeonatozinho mesmo. Foi tipo esse campeonato que a FIFA quer fazer a partir de 2025, mas foi um campeonato único, isolado. Depois virou esse campeonato que está rolando esse ano, que são o campeão da América, o campeão da Europa, o campeão da Ásia, que se juntam ali e disputam um mini campeonato. Esse nos Estados Unidos vai ser tipo um campeonato maior, com mais time, e que só vai acontecer de 4 em 4 anos. Ele vai ser tipo uma Copa do Mundo mesmo.
Sempre na véspera, no ano de véspera da Copa do Mundo.
Eu não sei se é no ano... A Copa do Mundo vai ser em 2026, né?
Esse ano tem Olimpíadas, né?
Tem Olimpíada. Para mim fazia mais sentido ser no intervalo, né? Em 2 anos, porque aí de 2 em 2 anos você teria um campeonato legal, tipo uma Copa do
Mas
Mundo.
Mas aí briga com
mundial,
a Olimpíada.
Uma briga com a Olimpíada. Mas aí vai ter esse campeonato e a Apple tá brigando, na teoria, pela transmissão desse campeonato. Até porque Copa do Mundo, obviamente, né? Copa do Mundo é transmitido por TV aberta,
isso que eu ia falar,
TV fechada,
esse
internet
acordo
e tal.
Não é um... De novo, não dá pro cara ter exclusividade numa Copa do Mundo, mas...
Você pode ter exclusividade
de streaming.
De formatos, né? Por exemplo, em streaming é Apple. Em TV aberta é Globo. Em TV fechada é Globo também, né? Porque é Sport TV, mas poderia ser, sei lá, ESPN. Você vai vendo os formatos, né? A FIFA, se eu não me engano, transmitiu jogos até pelo TikTok na última Copa do Mundo. Então você vende formatos ali, a torta é direito. Mas aí, a Apple pegando NBA, pegando esse campeonato da FIFA, pegando uma possível Fórmula 1, ela vai virar um hub de esporte mesmo, né? Ela tá claramente investindo muito pesado nisso. Em algum momento pode vir uma NFL, como você falou, uma liga de hockey também, que é forte, né? Nos Estados Unidos e Canadá. Então fica o problema só é a confusão de assinaturas, né? Porque tem coisa que é transmitida de graça, porque uma coisa é o aplicativo Apple TV, outra coisa
é o
serviço Apple TV Plus. A MLS, por exemplo, você precisa assinar dentro do Apple TV. Ela é transmitida só pelo Apple TV, aí você paga. A Major League Baseball, ela é de graça, né? Para quem já tem a assinatura do Apple TV Plus. Então, assim, é uma confusão que fica difícil para o consumidor entender. A Apple tem que saber comunicar isso muito bem, que a gente não sabe como vai ser, se ela conseguir o direito de transmissão de Fórmula 1, de NBA e de FIFA desse campeonato. Como que vai ser isso? Vai ser de graça para quem tem Apple TV Plus? Vai ser de graça dentro do aplicativo Apple TV? Ou vai ser dentro do aplicativo Apple TV, mas você vai pagar para esses três para poder...
Não, para ela poder ganhar dinheiro com isso. Quem é assinante do Apple TV Plus paga menos. Então ainda tem uma conexão ali, né? Tem um desconto. Tem.
Mas, por exemplo, tem coisa... Você hoje assiste Fórmula 1 de graça, né? Na Band e na... e na internet, na Band ao vivo. Mas a Fórmula 1 vende o serviço de streaming dela, que é o Fórmula 1 Pro, que você, sei lá, se você estiver viajando e tal, e a transmissão é mais, obviamente, por ser uma transmissão da própria Fórmula 1, ela tem muito mais detalhes, né? Começa muito antes, termina muito depois e tal, tem essas coisas. Mas a Apple vai fazer o quê? Vai vender esse negócio dentro? Ou vai transmitir de graça para bater de frente? É muito complexo isso, sabe? Como, qual formato vai ser? Mas é uma boa notícia aí para a Apple, porque esporte chama muito assinante, né, cara? Não tem... A gente falou da MLS, porra, com o Messi batendo recorde, né, de assinatura e tal, então...
Não, e claro que eles focam muito nos Estados Unidos, já estamos citando exemplos aí que são mundiais, mas, pô, pensa na Copa de Rugby, também seria super legal de ter, sabe? Ou outros esportes
também. E tem muita coisa
também
que é local, que a gente tá falando, mas que tem uma audiência global, né, cara? NBA tem uma audiência global. Galera vê no Brasil em massa, sabe? NFL nem se fala. NFL vai ter jogo no Brasil, da NFL, jogo valendo em campo brasileiro, sabe? Eles fazem jogos na Inglaterra também. Então, assim, são eventos globais já, sabe? Por mais que seja liga americana. Então, faz bem de investir nisso.
E senhoras e senhores, este foi o Mac Magazine no ar 577. Valeu pela audiência de vocês. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo aqui. Muito superchat na área. Breno Mazzi, comeu poeira. Eduardo Marques, valeu.
Até a próxima. Valeu, até semana que vem. Vai ser a semana anterior ao evento da Apple, né? Então, provavelmente com mais rumores aí de última hora.
O evento é no dia 7, terça-feira, e no dia 9 de maio teremos podcast aqui especial pós-evento, falando de tudo, é claro. A equipe completa.
Em ordem cronológica dos lançamentos, como o Rafa sempre gosta de fazer ali.
Vamos discutir como foi a keynote, depois
seguir a nossa receitinha de bolo.
Tem que ser.
Sempre.
Galera gosta. É isso aí. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum. Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E Shokan Premium, película para iPhones com garantia de tela original. Fico obrigado também a todo mundo que apoia o Mac Magazine lá no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum, Fernando Feg, Henrique Altran, Henrique Félix, Ismael Fegadoli Júnior, João Carlos Magalhães, Júlio Madeira, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dóceles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Muito obrigado a todos, mais uma vez pela audiência, pelo joinha, pelos compartilhamentos, pelas avaliações positivas aí no SoundCloud, no Spotify, lá no Apple Podcast, onde vocês acompanharam
aí. É verdade, temos muitas avaliações lá, né, no Apple Podcast, da galera.
Quem puder, dá uma passadinha lá, deixa 5 estrelas pra gente, deixa um comentário lá apoiando o trabalho, que ajuda demais. Valeu, gente. Até o episódio da semana que vem. Tchau, tchau. Okay.